levem lá com isto e esqueçam. Isto é o projeto do PCP. E se quiser pedir esclarecimentos, peçam, que eu tenho aqui o seu projeto e sabem que este projeto, se há coisa que não faz, é combater a corrupção e combater o enriquecimento ilícito. Mas, senhora deputada Cláudia Santos, eu tinha que guardar para si uma grande parte desta intervenção, quando disse, de facto, é verdade, que a riqueza incompreensível devia ser criminalizada num cargo político. Mas isso é só a conversa do Partido Socialista. Porque todas as vezes que veio a esta bancada, votaram contra. Com cartas do Vítor Hugo ou sem cartas do Vítor Hugo, se quiser cartas do Lenin eu também lhe envio, porque a verdade é que o PS só quer é votar contra. O José Sócrates dizia que não porque não é o momento. O António Guterres dizia que não porque a questão não se está a colocar lá fora. E a doutora Cláudia Santos diz que não porque o Vítor Hugo não gosta e gosta muito do nosso sistema judicial penal e da nossa tradição. Cada um escolhe os motivos que entende. A verdade é esta. O PS não quer criminalizar o enriquecimento ilícito. Porque se quisesse, na sexta-feira, trazia aqui o enriquecimento ilícito. Ou vai dizer que não tem meios para o fazer com cento e não sei quantos deputados para preparar um projeto. Tinha todas as formas e momentos para o ter feito e não o quis fazer. Disse que a presunção de inocência é um motivo atendível. E é sem dúvida, Sr. Deputado. Por isso, nós, no nosso projeto, fizemos questão de referir um motivo justificado que caberia ao próprio para ter que justificar como é que aquele património ocorreu. É que não há outra forma de fazer isto. A outra forma é seguir esta via do PCP, que é aumentar obrigações declarativas e criminalizar uma obrigação declarativa. Isso sim é um truque penal, porque é dizer assim, o crime não está no enriquecimento, está em falhar uma obrigação declarativa. E a senhora deputada sabe isso muito bem, porque isso já foi dito não por mim, mas por muita gente antes de mim, muito melhor que nós os dois, que aqui estamos hoje sentados. E portanto, se esses o dizem, e a senhora deputada sabe bem que o dizem, o que estamos a fazer com estas propostas é criminalizar obrigações declarativas acrescidas. E isso, com uma pena até 5 anos de prisão, é risível. Risível face ao nosso ordenamento jurídico e risível face aos ordenamentos jurídicos lá fora, e a senhora deputada sabe bem. Temos é que ter coragem de resistir e dizer que o que estamos a criminalizar é aqueles que enriquecem sem justificação. Isso é que nós devíamos ter coragem de fazer. Quem não tem um mínimo de justificação, e porque de facto o dinheiro não cai do céu, não podemos dizer que se eu começar a andar de barco e chegar de avião ao Parlamento, que foi tudo normal com o meu salário de deputado. Então é isso que temos, sem papas na língua, e claro para os portugueses perceberem que é isso que queremos criminalizar e não andar aqui à volta com os cálices do Vítor Hugo e as cartas do Papa, porque o que nós precisamos é de criminalizar o enriquecimento ilícito. Sr. Deputado, no filme Feios, Porcos e Maus havia uma expressão que era a seguinte: andar à procura de trabalho e pedir à Virgem Maria para nunca o encontrar. É o que o PS faz com o enriquecimento ilícito. É vir aqui e falar do Vítor Hugo, falar disto e daquilo, mas quando chega o momento de votar, ai é a democracia, ai é os direitos humanos, ai é a presunção de inocência. Boa sorte a explicarem isso lá fora do que é a presunção de inocência na luta contra a corrupção e contra o enriquecimento ilícito. Mas, Sr. Deputado José Manuel Pureza, eu reservei também para si uma parte significativa desta intervenção, porque disse, e disse com firmeza, com aquela firmeza que o caracteriza, que este agendamento era um truque. E eu procurei lembrar-me quais tinham sido os agendamentos do Bloco ao longo dos últimos tempos. E para além das tretas habituais, das nacionalizações que vêm sempre a reboque, depois o PCP vem atrás do Bloco, etc, etc, eu acho que neste momento, se há partido que não pode falar de truques do regimento e do estatuto, Sr. Deputado, é o Bloco de Esquerda. E não me faça aqui falar mais, mas acho que neste momento o Bloco falar de truques de regimento e de estatutos não é o mais indicado. Mas isso ficará com a sua consciência. Agora, há uma coisa que o Sr. Deputado tem que responder, que é, se quer ou não, disse o Sr. Deputado, criminalizar este comportamento em titulares de cargos políticos. E os outros? E os outros? Ficam fora do projeto do Bloco de Esquerda? O próprio Bloco pôs cartazes pelo país inteiro a dizer, meus senhores, o dinheiro não cai do céu. Vem agora à Assembleia dizer que só quer criminalizar os titulares de cargos políticos. E os outros, Sr. Deputado? E os outros que enriquecem à custa do dinheiro dos portugueses e que não conseguem explicar nunca como é que o dinheiro lhes apareceu? Se o dinheiro não cai do céu, como diz o Bloco de Esquerda, deviam ter coragem de hoje votar a favor deste projeto, porque considera e toca no ponto verdadeiro, que é criminalizar quem enriquece sem motivo, dar uma justificação para isso e combinar isso com declarações fiscais, que era isso que deveria ser feito. E se o Sr. Deputado fosse coerente com aquilo que defendeu hoje e no passado, votaria favoravelmente o projeto do Chega. Mas, Sr. Deputado Nelson Silva, também vai-me desculpar eu ter que lhe referir isto, porque o Sr. Deputado disse que chegou aqui há pouco tempo. Mas hoje deixaram-no sozinho, não sei se já foi por causa disso ou se foi por causa do que eu vou dizer agora. O Sr. Deputado veio aqui dizer que esta proposta é inconstitucional e a do PAN é fazer uma tributação a 100% no IRS. Mãe do céu, se isto não é inconstitucional, eu não sei o que é inconstitucional. Se conhece algum país do mundo que tributa 100% a alguma coisa, isso é que chama-se, Sr. Deputado, eu vou-lhe explicar, confisco. chama-se confisco na lei fiscal. E é claramente inconstitucional, conforme o Tribunal Constitucional várias vezes já disse. Portanto, vir aqui dizer que a nossa proposta é inconstitucional, quando aqui apresentam, é claramente inconstitucional, só pode ser uma brincadeira. Mas gostei de quando disse que a coerência é a marca da água do pano. E por isso está disponível para me explicar o que é a coerência. E falou dos vistos gold. Eu ouvi ali os vistos gold, que é a direita, chumbou. Mas ao menos não são vistos green, Sr. Deputado. Não são vistos propostos pelo PAN à revelia daquilo que defende, porque foi o seu partido que defendeu a instauração de uma política de vistos green. Já agora devia explicar isso também. Não tem tempo, mas eu posso lhe dar. É, como é que vai atacar os vistos gold e deixa que haja vistos green? Quer dizer, é um pouco estranho. Eu sempre esperei que green ficasse ali para os verdes, mas aparentemente o PAN preferiu mesmo assim copiar isso. Sobre coerência, ao Sr. Deputado, é que nós não dizemos que queremos combater os crimes sexuais e depois fazemos uma espécie de lei de terapia de grupo de reconciliação entre violadores e violados e tudo ao molho e fé em Deus. Isso fica para o PAN. Por isso eu reitero-lhe as palavras. Quando quiser coerência, fale com o Chega, que o Chega certamente terá a habilidade, a capacidade e a coragem de lhe explicar o que é a coerência. Senhor deputado Carlos Peixoto, de facto é verdade. É perguntar-nos como é que o Partido Socialista, no centro deste debate, sempre votou contra estas propostas. Mas eu também lhe pergunto, Sr. Deputado, seria expectável que um Primeiro-Ministro como José Sócrates permitisse à sua bancada votar a favor do enriquecimento ilícito? Não seria expectável. E, portanto, nós temos que dar o seu a seu dono. A verdade é que José Sócrates foi coerente do minuto 1 ao último, que é o enriquecimento ilícito é uma vergonha. E para ele eu percebo que seja uma vergonha. Porque todos vimos o que aconteceu, e o Sr. Deputado referiu e bem, naquele... Vou tentar ser respeitoso naquele juízo de instrução em que ia sendo lavada à medida que a hora avançava e que os portugueses, a verem direto na televisão, assistiam atónitos a uma situação dessas. Mas também lhe devo dizer, Sr. Deputado, e o próprio projeto do PSD anterior diz que o enriquecimento ilícito é uma forma importante de combate à corrupção. E nós devemos nos lembrar de algo que o PSD aqui hoje recordou também, que é o que é que o PS fez quando o Tribunal de Contas alertou para os riscos de corrupção. E alertou para os riscos de corrupção na contratação pública. Afastou o Presidente do Tribunal de Contas e fez dispensa de visto prévio para a contratação pública. Isso é o que fizeram em matéria de corrupção. Por isso eu não me espanto que o PS queira efetivamente votar contra esta proposta de enriquecimento ilícito. Senhor Deputado José Luís Ferreira, é verdade, é um risco esta proposta. Mas sabe que Sá Carneiro dizia que a política sem risco é uma chatice. E quando nós temos a certeza que estamos certos, e que os portugueses lá fora sabem que é isto que querem, e não artifícios legislativos de criminalizar obrigações conexas, declarativas ou outro tipo de acessórias. Nós devemos insistir naquilo em que acreditamos. Mesmo que seja inconstitucional, e mesmo que o Tribunal venha a declarar inconstitucional, nós mantivemos-nos firmes, porque esta Assembleia não é eleita pelo Tribunal Constitucional, é eleita por todos os portugueses lá fora. E os portugueses, tenho a certeza, que se lhe perguntasse o que é que querem, querem criminalizar o enriquecimento ilícito ou as obrigações acessórias, tenho a certeza que 95% diriam que quer criminalizar o enriquecimento ilícito. Não seria o Vítor Hugo, certamente, nem seriam alguns dos nossos melhores especialistas, mas seria o povo português soberano na decisão que tem que tomar em matéria de justiça. E por isso, Sr. Deputado Telmo Correia, eu vou apenas dizer-lhe o seguinte, não é verdade que esta proposta seja equivalente, porque ela transforma duas coisas muito importantes. Uma, o motivo que tem que ser sempre apresentado para o enriquecimento injustificado. Dois, a remissão para a legislação fiscal, nomeadamente para as manifestações de fortuna do artigo 89A da Lei Geral Tributária. E esta remissão pode permitir contornar não só a identificação do bem jurídico, como permitir, para além disso, que a presunção de inocência não fique tão gravemente afetada e consigamos fazer, efetivamente, uma criminalização do enriquecimento ilícito. Esta é uma proposta possível. Há outras que discutiremos, mas eu queria recordar os senhores deputados disto. É que se houve proposta que foi primeiro anunciada, que viria no dia 23 ao Parlamento e que foi conhecida de todos porque pública e tornada pública, foi a de que o Chega traria o enriquecimento ilícito a esta Câmara nesse dia. Por isso não venham dizer que o Chega usou um truque para vir aqui neste dia fazer o enriquecimento ilícito e jogar com ele, porque já estava há muito anunciado e não há ninguém nesta Câmara que não soubesse que o Chega iria discutir o enriquecimento ilícito neste dia. O que fizeram foi um truque do Governo e do Partido Socialista e todos caíram nele. Mais uma vez, o que vamos fazer é aprovar ou não aprovar uma estratégia contra a corrupção que de enriquecimento ilícito fala zero. O que faremos, se aprovarmos a estratégia do Partido Socialista, é o pior golpe que damos na luta contra a corrupção em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma nova intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não é verdade que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tenha nenhuma iniciativa legislativa. Tem uma iniciativa legislativa sobre ocultação de riqueza nos moldes que são possíveis face à Constituição que felizmente temos. Houve, todavia, um aspecto que me pareceu relevante na intervenção do Sr. Deputado, quando afirmou, dirigindo-se ao Sr. Deputado do PAN, disse, quando quiser coerência, falo com o Chega. Curiosamente, não disse, quando quiser coerência, falo com o Sr. Deputado André Ventura. O que nos abre um espaço de debate interessante, porque o Sr. Deputado André Ventura não gosta que se cite Vítor Hugo, mas talvez possamos citar o Sr. Professor André Ventura. O Sr. Professor André, enfim, com quem eu tinha a esperança de hoje debater política criminal, porque este é um agendamento sobre política criminal. E o Sr. Deputado André Ventura tem uma dissertação de doutoramento cujo subtítulo é, precisamente, os maiores desafios para a legislação processual penal. E como o Sr. Deputado não gosta de Vítor Hugo, eu vou então citar o Sr. Doutor André Ventura. Os países ocidentais produziram uma quantidade incrível de nova legislação sobre a luta contra a fraude fiscal, o branqueamento de capitais e a corrupção. Um caso paradigmático é Portugal, um país do sul da Europa com práticas de corrupção profundamente enraizadas, que nos últimos 6 anos fez uma verdadeira revolução paradigmática na supervisão bancária e na luta contra a evasão fiscal. Página 25. Depois, na página 29, diz: até países como Portugal ou a Irlanda conhecem propostas legislativas cada vez mais duras e inflexíveis relativas aos direitos fundamentais. Mais à frente, na página 119, diz: a razão desse fenómeno de hipercriminalização contra os direitos humanos reside num contexto social acrítico de legitimidade, que, na verdade, explica a aprovação pelos Parlamentos Nacionais, no direito penal e no processo penal, de medidas altamente restritivas de direitos fundamentais, sem qualquer justificação. Dizia o Sr. Deputado, medidas altamente restritivas de direitos fundamentais sem qualquer justificação. Página 119. Na página 121 diz: estas mudanças revelam, tanto em Portugal como em Espanha, um progressivo enfraquecimento do direito à liberdade. Diz na página 146 que os valores fundamentais e os princípios dos modelos de processo penal estão em perigo. E depois, vou concluir para não ser muito maçadora, diz que, na página 209, que parece evidente que há uma aniquilação progressiva e extensa dos direitos fundamentais em aspectos básicos da vida dos cidadãos, e conclui que as alterações legislativas em países como Portugal, Espanha, Irlanda, Estados Unidos minaram a estrutura fundamental do Estado Democrático de Direito e a sua natureza herdada da política liberal dos séculos XVIII e XIX. Encontramos aqui com o Vítor Hugo. Por um lado, o direito penal humanista, como Figueiredo Dias apelidou, foi definitivamente minado. Nesta época, o Sr. Deputado lia Figueiredo Dias e suponho que também lesse Vítor Hugo. E avança defendendo a necessidade de respeitarmos a presunção de inocência, na página 234. Portanto, falar sobre coerência neste debate torna-se problemático. É evidente que o Sr. Deputado... É evidente que o Sr. Deputado me poderá dizer... É evidente que o Sr. Deputado me poderá dizer a seguir... A coerência na vida académica, não estamos na universidade, estamos no Parlamento. Mas uma coisa também lhe posso responder. Desde 2003 que escrevo exatamente o mesmo sobre corrupção e sobre processo penal. E aquilo que aqui defendi hoje é totalmente coerente com o que escrevo desde essa altura. E só para concluir, dir-lhe-ia que essa linha argumentativa segundo a qual os factos ou a ciência não interessam à política é um argumento que nós conhecemos, por exemplo, em português com açúcar, dito pelo presidente de um país irmão, quando diz, por exemplo, que, enfim, vacinem-se se quiserem, corram o risco de virar jacaré. Mas, enfim, um político pode dizer isso quando não é doutor em bioquímica. Agora, um político que é doutor em política criminal vir defender uma iniciativa legislativa que é claramente impensável, sob o ponto de vista da presunção da inocência, do princípio da ofensividade ou do princípio da legalidade, é uma incoerência que, no caso do Sr. Deputado, é mais difícil de justificar.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma nova intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.